história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 27, mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Em Marechal, secretário de Segurança Pública do Paraná defende construção do novo presídio. O Sembacre anuncia o maior volume de recursos da história de Mercedes. São 26 milhões de reais.
Guilherme Heisen.
Pato Bragado vence São José das Palmeiras e garante a classificação na primeira colocação geral do troféu Difusora. Jogos comerciários agitam Marechal Rondon neste final de semana. Com quatro brasileiros, oitavas do Mundial estão definidas.
Jorge Bahia.
Mulher que seria rondonense é assassinada pelo companheiro no Rio Grande do Sul.
Regis Guerreiro.
Lançada nos municípios do 19º BPM, Operação Força Total Brasil. Casos de violência contra a mulher movimentam o plantão da PM rondonense. PRF realiza em Marechal Cândido Rondon a maior apreensão do ano de maconha. Mais de 17 toneladas.
César Reck.
Autores de homicídio no bairro Ana Paula são julgados pelo Tribunal do Júri.
Gladstone Pacheco.
A BPA reforça a necessidade de cuidados com a biosseguridade. Mesmo com as geadas, lavouras do Paraná mantêm grande ritmo produtivo.
E ainda, marginal com extensa ficha criminal é morto em confronto com policiais do BPFron. 23.491 candidatos disputam domingo 2.000 vagas na Polícia Militar do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 27, mês de junho, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo e hoje, como é sexta-feira, a gente aproveita para dar aquela esticadinha. Começando então, Começando com a previsão para hoje, sexta-feira, em Marechal Cândido Rondon. Esse tempo tá daquele jeito, dá uma preguicinha na gente, ainda mais que é sexta-feira, mas vamos embora trabalhar, né? Pelo menos até às 6 horas da tarde. Máxima para hoje, 20 graus e a mínima de 13. Termômetros da Rádio Difusora registram 16 graus, com umidade relativa do ar em 92%. Olhando o gráfico do CIMEPAR, existe a probabilidade, mas ela é pequena, de termos pancadas de chuva entre as 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Está em 40%. Então, praticamente, não teremos esta chuva, segundo informações do CIMEPAR para hoje. Mas o tempo continua desse jeito. O sol querendo aparecer e as nuvens não deixando, tá? Volta e meia aparece algum raio de sol, mas segue com o tempo nublado nesta sexta-feira. Para amanhã, sábado, céu claro, segundo as informações do CIMEPAR, com a máxima de 26 e a mínima de 17 graus. No domingo, o tempo volta a ficar nublado de novo, com 50% de probabilidade de chover no domingo, ou pancadas de chuva, com a máxima de 21 e a mínima de 15 graus. Aí, na segunda-feira, quando a gente volta novamente com a previsão do tempo, céu entre nuvens, máxima de 16, mínima de 12 graus. Concluo dizendo que neste momento estamos com 16 graus e a umidade relativa do ar está em 92%. João Marcos Gomes.
Mulher que seria de Marechal Cândido Rondon foi assassinada pelo companheiro no Rio Grande do Sul. E o autor do crime? Foi preso Jorge Bahia. Nos traga detalhes desta lamentável ocorrência. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Ângela Vanessa Grossi Silva, de 32 anos, que seria natural de Marechal Cândido Rondon, foi vítima de feminicídio em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, onde estaria morando há pouco tempo. O crime foi desvendado após a ocorrência de um acidente de trânsito por volta de 15 horas e 30 minutos. A colisão envolveu um veículo Gol e um caminhão. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência em socorro às vítimas informaram que o motorista foi ejetado do carro e a caroneira Ângela em óbito. A versão inicial era que o homem estaria levando a mulher para o hospital e, ao atravessar uma rua preferencial, foi atingido por um caminhão. O que era para ser apenas um acidente de trânsito virou um feminicídio, a partir de uma informação do médico plantonista do hospital, dando conta de que a vítima apresentava um ferimento por arma branca no lado esquerdo do peito. Ângela Vanessa Grossi Silva tinha apenas 32 anos de idade e deixa 6 filhos de um relacionamento anterior. Ela era natural de Marechal Cândido Rondon e atualmente morava no bairro Marcos, em São Luís Gonzaga, e vivia um novo relacionamento com o suspeito do crime, que foi preso pela Brigada Militar e que está agora sob a responsabilidade da Polícia Judiciária.
De outra parte, está sendo realizada em todo o Brasil a chamada Operação Força Total. Aqui na região do 19º Batalhão da Polícia Militar, o lançamento foi ontem. Quais as ações a serem desenvolvidas nesta operação? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na tarde de ontem, quinta-feira, o 19º Batalhão da Polícia Militar realizou no bairro Vila Pioneira, em Toledo, o ato de lançamento da 16ª etapa da Operação Força Total Brasil, que acontece no âmbito nacional. A operação tem como foco o reforço do policiamento ostensivo e preventivo, com o objetivo de inibir ações de roubos, furtos e outros crimes, garantindo maior sensação de segurança à população. A atuação conjunta das equipes da Rádio Patrulha, Rotan, Patrulha Rural e Patrulha Maria da Penha cobre toda a área de abrangência do 19º Batalhão, que atende a 13 municípios na região. Essas ações estão sendo intensificadas em áreas de grande circulação de pessoas, em regiões comerciais e em locais com maior incidência de ocorrências policiais. O desdobramento dessa etapa representa o comprometimento e o empenho da Polícia Militar do Paraná em oferecer mais segurança à comunidade, reafirmando então o seu papel essencial na promoção da segurança e da ordem pública também.
Apesar de toda a movimentação policial, Guerreiro, os casos de violência doméstica continuam, se repetem. Aqui em Marechal Rondon, tivemos mais 2 situações ontem, é isso?
De fato, João Marcos, ocorrências de violência doméstica e agressão foram atendidas ontem pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Num dos casos, a solicitante relatou que, ao chegar em casa, encontrou seu companheiro bastante alterado, fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas, e após uma breve discussão, ele passou a agredi-la com socos. A mulher apresentava, inclusive, uma lesão visível no olho esquerdo. De acordo com ela, as agressões somente cessaram após a intervenção de terceiros. Após o fato, o autor evadiu-se da casa e não foi mais localizado pela Polícia Militar. A vítima declarou que não é a primeira vez que sofre agressões por parte do companheiro e, por isso, decidiu encerrar o relacionamento diante do risco de novas agressões. Para garantir a integridade física dela, a equipe policial a conduziu até a casa de um parente, onde permaneceu, então, em segurança. Uma outra situação de violência doméstica e familiar foi atendida ontem por volta de 21 horas e 30 minutos numa residência no Jardim Ana Paula. A solicitante relatou aos policiais militares que seu companheiro chegou em casa do trabalho bastante agressivo, o suspeitava que ele estivesse sob efeito de cocaína. Ambos iniciaram uma discussão e ela acabou sendo agredida com um tapa no rosto. Como não foi a primeira vez que foi agredida, decidiu pôr fim ao relacionamento com o autor, com quem tem 2 filhas menores, e disse que não quer que as crianças cresçam em um ambiente violento. Por essas razões, ela decidiu pedir medidas protetivas de urgência para garantir que ele fique distante dela e das crianças. Diante disso, vítima e autor foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.
E a Polícia Rodoviária Federal realizou ontem em Marechal Cândido Rondon a maior apreensão de maconha do ano no Paraná. Regis, como é que foi isso?
Então, João Marcos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem, quinta-feira, na BR-163, aqui em Marechal Cândido Rondon, uma carga de 17.220 quilos de maconha e 10,5 kg de skunk. O PRF Aprígio conversou hoje pela manhã com o repórter Michael Bicker, revelando detalhes de como a apreensão foi realizada ontem.
Pois bem, a gente estava fazendo uma ronda, né, natural do nosso trabalho. Acabamos nos deparando com esse veículo, realizamos a abordagem, fizemos a verificação documental e depois fizemos a verificação da carga. Ao verificar a carga, a gente viu que tinha lá, né, vários fardos de droga entremeado ali a uma carga de milho a granel.
Quando foram mexendo no granel, no milho, os fardos foram aparecendo. O motorista logo, ele revelou detalhes ou não?
Ele não revelou detalhes, né? Depois, na confecção do boletim, ele só informou a rota, né? Porque ele tinha essa carga, então ele disse que carregou na região de Ponta Porã e iria levar até Erechim, no Rio Grande do Sul.
Totalizou quanto a prisão?
A princípio, então, nós tínhamos ali a pesagem com 17 toneladas e 220 quilos.
Isso representa, dentro de um contexto, uma das maiores do ano já?
Essa é a maior do ano do Paraná e uma das maiores do Brasil.
Quando fala assim, né, da abordagem, você estava fazendo ronda, vai da expertise, vai da experiência do policial, da sua equipe na questão da abordagem?
Vai também. A nossa região é região de fronteira, então a gente é acostumado, né, a abordagem de veículos de carga, mas, né, a princípio foi uma abordagem de rotina, realmente, e a gente acabou se deparando com essa quantidade de droga.
O motorista traficante, 27 anos, idade, morador em Xanxerê, Santa Catarina, informou que carregou a carga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que o destino final seria a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ele foi detido, preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.
E ainda em se tratando de notícia policial, um confronto policial hoje no interior de Guaíra terminou com um criminoso morto. O coronel Divonzir, comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, adianta algumas informações em relação a esse episódio.
Essa madrugada tivemos um confronto com equipes do pelotão Cobra Caçador, distrito de Oliveira Quas, cidade de Guaíra. Quando for abordar o indivíduo, o mesmo investiu contra a equipe com arma e punho, efetuando disparos contra a equipe, quase atingiram a porta da viatura. A equipe revidou esses disparos e o indivíduo foi atingido e veio a óbito no local. Foi tentado socorrer o mesmo, mas ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. O indivíduo, a princípio, tem uma extensa ficha criminal, mas mais dados estão sendo apurados na sequência.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações sobre o mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu variação para menos 0,48%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,472. Dólar para venda, R$ 5,473.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 27, mês de junho. E a prova do concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná será neste domingo, em 12 cidades: Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. Mais de 23 mil candidatos vão disputar 2 mil vagas. Os portões abrem ao meio-dia e fecham impreterivelmente ao meio-dia e 45. Recomendação é chegar pelo menos uma hora de antecedência. Para entrar, obrigatório apresentar documento de identidade com foto, cartão de convocação e levar caneta esferográfica azul ou preta. O primeiro-tenente Juliano Augusto Tozetti, chefe da seção de concursos da PM, reforça a importância de se organizar com antecedência e conhecer o local da prova.
É importante que o candidato conheça o local que ele vai realizar a prova de conhecimento dele, para que ele possa ter noção das rotas de acesso desse local, bem como rotas de fuga e eventual situação de trânsito, candidato ele pode buscar no dia anterior, na sexta-feira, no sábado, anteriormente à prova, local, seja por meio de carro, de moto, de bicicleta, ou até mesmo por meio de aplicativos ou transporte coletivo que ele vai utilizar. E conheça a rota que ele vai estabelecer do local que ele está, para poder saber o tempo de duração do trajeto, quais são os locais ali que podem confluir em trânsito, bem como também saber sair desse local por uma via alternativa para poder chegar no local de prova dele com antecedência razoável e fazer a prova dele de forma tranquila.
No quadro A Personalidade da Semana, a cantora Juliana Valiati revelará detalhes da sua trajetória artística. Início de carreira, sua primeira apresentação num palco e posição da sua família. Quanto à profissão escolhida, são alguns dos questionamentos. Cantora irá revelar a região brasileira que faz mais sucesso, sua amizade com grandes músicos de renome nacional. Vários outros aspectos da carreira de Juliana Valiati serão contados em A Personalidade da Semana, que será levado ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, e reprisada logo após o Jornal de Domingo.
E eu sempre tive um sonho, sabe, de gravar a minha primeira música, mas ainda não conseguia. Então eu ia nos festivais, mas antes disso, a gente fez o primeiro show, que eu moro aqui em Porto Alegre, na divisa com o Paraguai. Um beijo para todo o pessoal do Paraguai. Eu fiz o primeiro show aos 8 anos no Paraguai.
Certo.
Então ali que iniciou os meus shows, no Paraguai, que eu cantava com a banda da família Valiati.
Mas na verdade foi ali o início da tua carreira, então.
Não, foi o primeiro show que Sim. eu fiz na minha vida.
Mas ali que começou de fato a carreira no universo dos shows.
No universo do show, sim. Foi o primeiro show ali com a banda da família. Meus primos cantavam, Marcelo e Leandro. Cantam até hoje, né? Fazem vários bailes aqui no Paraná. O meu pai também cantava. Meu pai canta por hobby, mas canta muito bem. O meu tio Lucinho. Então ali a gente iniciou e depois começou os shows aí no estado do Paraná. E antes de eu gravar o meu primeiro CD, eu estava fazendo um showzinho em Porto Mendes, na lanchonete da minha tia, da minha nona na época. E tinha um pessoal da Rede Globo que veio fazer aquele seriado A Saga. Da Terra Vermelha Brotou o Sangue, onde eu também participo como atriz e canto as músicas da série. Lá eu conheci o cineasta Manaus Aristides, o Sérgio Cunha, que trabalhava na Globo. Eles me viram cantando e adoraram. E me convidaram para participar do concurso Gente Inocente da Rede Globo, que o Márcio Garcia apresentava. Até eu quero agradecer ao pessoal de Marechal Cândido Rondon, de toda a região, que sempre torceu muito por mim nessa época. Era uma menina e, graças a Deus, eu fiquei em primeiro lugar do Brasil. No ano de 2000, onde eu fiquei 3 anos contratada pela Rede Globo, fazendo vários especiais e vários shows. Aí que eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD.
Autores de homicídio ocorrido no ano passado no bairro Ana Paula estão sendo julgados em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações é César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E na sala do Tribunal Popular do Júri, no Fórum de Marechal Rondon, está sendo realizado o julgamento de 2 indiciados em um homicídio registrado na noite de 6 de março do ano passado, numa residência do Jardim Ana Paula. São réus Cleverson Pereira de Oliveira e Jefferson Pereira da Silva, que mataram a tiros Pedro Henrique dos Santos. Consta na denúncia que a vítima recebeu ao menos 6 disparos de arma de fogo. Na data do ocorrido, o denunciado Cleverson combinou com a vítima que passaria em sua casa sob o pretexto de quitar uma dívida entre ambos. Por sua vez, o denunciado Jefferson Pereira da Silva enviou um áudio à vítima informando que levaria Cleverson até o local, solicitando que Pedro Henrique dos Santos ficasse em frente à residência, pois não daria tempo de parar. Assim, atendendo ao pedido, a vítima ficou aguardando na frente de casa. Os dois se aproximaram com uma motocicleta conduzida por Jefferson. Cleverson, que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e realizou os disparos. Conforme o Ministério Público, ficou evidente que o crime foi cometido mediante dissimulação, na medida em que os denunciados atraíram a vítima para a frente da residência sob o pretexto de quitação de uma dívida, quando na verdade a real intenção de ambos era cometer o crime por motivo torpe, motivado por dívidas e disputas originárias do tráfico de drogas na região. A sessão de julgamento nesta sexta, no Fórum de Marechal Rondon, será iniciada às 9 horas.
E agora chegou o momento de falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. E Pato Bragado voltou a vencer e convencer no Troféu Difusora. Guilherme Reisen, que representa esta vitória de Pato Bragado diante de São José das Palmeiras. Boa tarde.
Representa a classificação na primeira colocação geral do Troféu Difusora. Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Nesta quinta-feira, com o ginásio César Roberto Schaefer, o Bragadinho em Pato lotado, a gremiação da casa venceu o São José das Palmeiras por 4-1. Logo com o minuto de bola rolando, Vitinho balançou as redes para Pato. Na reta final do primeiro tempo, Jefinho, em duas oportunidades, voltou a balançar as redes para os donos da casa, encaminhando a vitória. Na etapa complementar, São José das Palmeiras até esboçou uma reação, mas parava nas intervenções do goleiro Tio Nico. João chegou a balançar as redes com 4 minutos de bola rolando, mas logo na sequência, Jefinho voltou a marcar para Pato Bragado, colocando números finais à partida, 4-1 a vitória para a gremiação da casa. Com a vitória, Pato garante apenas a classificação no Grupo A, mas de toda a competição na primeira fase. É líder absoluto com 12 pontos. O Grupo A tem na segunda colocação Nova Santa Rosa com 6, terceiro Maripá com 6. Estas três equipes estão matematicamente garantidas: Pato, Nova Santa Rosa e Maripá. São José das Palmeiras está com um pé nas quartas de final. Depende apenas de si se vencer o último jogo em casa contra a Nova Santa Rosa. São José tem 4 pontos. Fora da zona de classificação, quinto colocado, Ouro Verde do Oeste com 3. Se classifica em caso de derrota de São José e vitória em casa na última rodada da primeira fase contra a Maripá. Mercedes já eliminado na sexta colocação com apenas 1 ponto. Sobre a vitória em casa e, por consequência, a classificação na primeira colocação, quem falou foi o bragadense Vitor.
É muito bom fazer um gol, ainda mais dentro de casa com essa torcida. Incendei o jogo. Feliz demais pelo gol, pela classificação, pela equipe. A gente veio de um ano passado muito bom, um ano retrasado não tão bom, não classificamos. Mas graças a Deus, esses dois anos consecutivos estamos classificando e a gente vai buscar a final de novo.
Pelo lado de São José das Palmeiras, ouvimos o Paulo.
Ah, cara, nós estamos com o elenco muito machucado, uns não veio hoje, causa machucado. Mas nós veio aqui para tentar buscar o resultado, sabia que não ia buscar, né? A equipe deles é bem encostada, forte. Mas nós veio aqui para jogar de igual com igual. Não conseguimos, mas mostramos nosso futebol que era para hoje.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora tem sequência na semana que vem, com jogos na quarta e na quinta-feira.
A segunda fase dos Jogos Comerciários do Paraná começa neste sábado em Marechal Cândido Rondon. Serão quantas modalidades, Guilherme?
Serão 5 modalidades. As equipes locais enfrentam os representantes de Toledo em busca de vagas para a fase regional, marcada para o fim de julho em Foz do Iguaçu. A programação inicia então neste sábado, 9h45 da manhã, com o vôlei de areia. Às 14 horas, a equipe da Coresul Tintas enfrenta Toledo no futsal masculino. Às 15 horas, ocorre a gincana no Sesc e, no mesmo horário, na Arena Gol de Placa, a Matrix Evolution representa Marechal Rondon no futebol sintético. A fase será encerrada na segunda-feira com o confronto no vôlei feminino, 8 horas da noite. Todos os jogos do Sesc de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, o grupo de 16 classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes foi completado na noite desta quinta-feira. Todos os brasileiros estão no mata-mata?
Pois é, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 4 representantes do Brasil, seguem vivos e com adversários definidos à próxima fase. Vamos então aos confrontos das oitavas de final do Mundial. No sábado, 1h, tem Palmeiras e Botafogo. Já às 5h, o Benfica contra o Chelsea. Domingo, 1h, PSG contra a Inter de Miami. E às 5h, o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique. Na segunda-feira, 4h, Inter de Milão contra o Fluminense. 10h, Manchester City contra o Al Hilal. Na terça-feira, passando a régua nas oitavas de final, Real Madrid contra o Juventus. 16h. E às 22h, Borussia Dortmund encara o Monterrey.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Houve uma pequena queda de 1,72% na soja saca 60 quilos. O valor está sendo negociado R$ 115. Milho saca 60 quilos também teve uma pequena queda de 2,02%. Está sendo comercializado em R$ 49. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 27 e mês de junho. E o deputado Hussein Bakri continua fazendo anúncios históricos na micro-região. Michael Minker, desta vez, município de Mercedes foi o contemplado. Qual foi o montante? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Mercedes viveu um dia histórico ontem, né? Quando o deputado estadual Hussein Bakri esteve na prefeitura e anunciou 26 milhões de reais em novos investimentos. Esse foi o maior volume de recursos já destinado em uma única oportunidade para Mercedes. Recepcionado pelo prefeito Ayrton Weber, vereadores e secretários, Hussein Bakri detalhou os projetos que serão viabilizados. 12 milhões para pavimentação urbana, em parceria com o secretário de Estado da Infraestrutura, Sandro Alex. 11 milhões para pavimentação rural, iniciando pela linha Ituporanga. 1 milhão para revitalizar a Praça Willibald. A construção da nova sede do CREAS, mais 2 milhões para revitalizar a Escola Cantinho Feliz e a construção da nova sede da SIM, Associação Comercial Empresarial de Mercedes. Além dos novos recursos, Hussein Bakri lembrou obras já concluídas com o seu apoio, como, por exemplo, asfaltos do Arroio Iguaçu e Três Irmãs, entre outras conquistas nas áreas da infraestrutura, saúde e esporte. Hussein Bakri comemora o novo anúncio.
Por exemplo, aqui em Mercedes, estava designado 6 milhões de reais para pavimentação urbana. E a gente começou a conversar ali, o prefeito, como é ligeiro, corre atrás, batalha, convocou a equipe. No meio da reunião, ele descobriu uma nova localidade que vai ser preciso mais dinheiro. Então, ele conseguiu hoje, com a nossa visita aqui, 12 milhões de reais de pavimentação urbana. O que que nós pretendemos? Nós pretendemos que esse município não tenha nenhuma localidade sem asfalto. E ali na conversa também, nós avançamos muito aí em alguns trechos rurais, são duas comunidades, que vai fortalecer o escoamento, vai fortalecer a geração de emprego e renda, vai melhorar a qualidade de vida, e somados esses recursos, dão mais de 11 a 12 milhões de reais de pavimentação rural. E há outro sonho deles que eles têm aqui, a gente está autorizando hoje, a uma escola, né? Cantinho Feliz. E nós estamos destinando aqui, que é uma luta antiga do prefeito, da equipe, 2 milhões e meio de reais está autorizado inserir no portal dos municípios para a licitação. Então é uma conquista muito grande, importante. E aqui durante a estada minha, a secretária de Ação Social me pediu, eu conversei com o secretário e está liberado um CREAS aqui para o município, que é um instrumento importante para o fortalecimento da ação social. E eu ainda tenho um recurso para o Willibald, que é a Praça Willibald, de 1 milhão de reais que também está sendo destinado. Eu quero dizer para o município de Mercedes que eu acho que nunca na história desse município veio tanto recurso de uma vez só. Mas uma coisa eu preciso dizer: a coisa não acontece se não tiver uma administração séria, se você não tiver uma administração organizada, se você não tiver as prefeituras com as contas em dia, como é aqui a administração de Mercedes, comandada pelo Laerte. Então acho que o povo tem que valorizar isso. A outra coisa importante é que o prefeito corre atrás. Ele não deixa de ir lá com o projeto em Curitiba. Eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo agora: vocês sabem quantos municípios tem o Paraná? Tem 399 prefeitos que estão lá correndo atrás. Quem que você acha que vai levar mais? É gente que nem ele, que faz bom projeto, que corre atrás, que luta, e o resultado está aí.
O prefeito Laerto Weber agradeceu mais uma vez o empenho do parlamentar e externou a felicidade da população mercedense.
Hoje é um dia muito histórico no nosso município, onde que a gente, através do nosso deputado, líder do governo, Hussein Bakri, está trazendo um recurso importante, tanto na área rural quanto na área urbana, onde vão estar contemplando toda a cidade com asfaltamento, CBUQ nesse decorrer aí, e também é no interior, onde que a gente tem aí já projetos em andamento para estar fazendo. Recentemente aí finalizamos aí um asfalto que liga a sede ao Distrito da Três Irmãs, com parceria do nosso deputado Hussein Bakri, através do nosso governador Ratinho Júnior, que a gente está agora finalizando com a sinalização, e também que Mercedes com isso vai ganhando com esse investimento que o nosso deputado está trazendo para o nosso município. Nós já estamos agora de um recurso que está vindo para o nosso município, essa escola do Cantinho Feliz, que vai ser de grande importância e valia. A gente, no decorrer da nossa campanha, prometemos aí para a população e agora vão estar contemplando. E entre outros valores que vai vir ainda para o nosso município, através do nosso deputado, quem vai ganhar com isso é a população de Mercedes.
Mike, o município de Marechal Cândido Rondon viveu ontem um dia importante em se tratando de segurança pública. Dentre os muitos comandantes das forças policiais, esteve presente o secretário paranaense de Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira. Qual foi a pauta tratada aqui em Marechal Rondon, Maico?
João Marcos, foram vários assuntos
tratados aqui pela alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Os comandantes de todas as forças policiais da nossa região estiveram presentes aqui, porque além da reunião, né, com o prefeito Adriano Bax, com o vice Sal, para discutir as demandas do município rondonense, também foi tratado sobre o planejamento estratégico região de fronteira para os próximos 6 meses, né, para até o final do ano deste 2025. Em entrevista com a imprensa, claro que o assunto foi sobre a construção do novo presídio, de uma nova estrutura penal para Marechal Cândido Rondon.
Também é um dos motivos da nossa vinda para cá, para conversarmos com o nosso prefeito, para conversar com o pessoal da Polícia Penal, ver da viabilidade do local, ver também com todas as autoridades, secretários do município, para ver se é viável ou não. É necessário, né? É bem-vindo para a segurança uma obra como essa, mas a gente vai conversar com o prefeito a respeito.
O secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, reforçou que o presídio é importante para ressocializar os presos e que o Estado acatará a decisão das autoridades rondonenses e da população.
Olha, eu vejo assim, é importante que conversem, nós vivemos em democracia, né, em paz, né, e o que o município achar adequado, que o prefeito, que a população, que os vereadores acharem adequado, nós vamos acatar. Para nós, como eu disse, nós precisamos de uma área para construirmos essa unidade para que as pessoas que cometerem crime respondam pelos crimes e também para a ressocialização das pessoas, que a Polícia Penal ela não só faz a custódia de pessoas presas, mas também ela ressocializa, inclusive o município pode aplicar presos na manutenção do município, na limpeza de ruas, na roçagem, isso aí tudo nós fazemos em outros municípios e tem dado muito resultado. Então é conveniente que falem bastante a respeito, quando tiver o assunto maduro, decidido, contem com a secretaria, que para nós é um favor que o município faz em nos ajudar nesse sentido.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 27, mês de junho. E a Associação Brasileira de Proteína Animal orienta empresas e produtores de suínos e aves sobre biosseguridade. Os detalhes são revelados por Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. O surgimento de um foco de gripe aviária no Brasil e casos de peste suína africana em outros países exigem que os produtores reforcem medidas preventivas para evitar a contaminação de suas granjas e o consequente prejuízo aos próprios criadores e às empresas exportadoras. O principal cuidado é a limitação de visitas às unidades produtivas por pessoas estranhas às atividades. A Associação Brasileira de Proteína Animal está orientando empresas e produtores dos dois segmentos sobre a necessidade de reforçar os procedimentos de biosseguridade para evitar a propagação das doenças e a interrupção das exportações, que resultaria em reflexo econômico bastante negativo. A ABPA presta as seguintes orientações aos produtores. Proibição de visitas às granjas tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Quando necessárias, as visitas devem ser limitadas às áreas administrativas e ao entorno das unidades produtivas. O acesso de visitantes só deverá ocorrer mediante o uso de roupas e calçados recomendados. Proibição da entrada de veículos não relacionados ao processo produtivo. Em caso de real necessidade, os veículos deverão passar por uma desinfecção na entrada e na saída da área das granjas. Manutenção do registro de todas as visitas à propriedade e observação rigorosa dos períodos de quarentena para visitantes, que pode variar de 3 a 15 dias.
E o frio trouxe 2 dias com geadas intensas em uma área de maior amplitude que o comum, que inclui regiões que não passam tão frequentemente por este fenômeno. É só problemas que a geada traz para o agro, Gladstone Pacheco?
Não é bem isso não, João Marcos. Apesar da geada causar perdas para algumas culturas, o frio, em geral, também pode apresentar benefícios para as culturas de inverno. A previsão subjetiva de safra, elaborada pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, divulgada nesta quinta-feira, mostra as previsões para as safras atuais, referente à última segunda-feira, inteira, ou seja, ainda não mensura o impacto das geadas dos últimos dias, mas os técnicos do departamento anteciparam qual cenário esperar. No geral, o clima mais frio colabora para o controle de pragas de todas as culturas, diminuindo custos para o produtor. Para o trigo, que é cultura de inverno, o frio pode favorecer novas brotações quando acontece durante o desenvolvimento vegetativo, resultando em mais espigas e maior potencial produtivo. Ou seja, o trigo não teve tantos prejuízos pela geada, conforme explica o agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho.
As principais culturas que podem ter sido afetadas por essa frente fria, pelas geadas, mais especificamente de quarta-feira, são o milho e o trigo. No caso do milho, principalmente, que a gente tinha praticamente 1 milhão de hectares em fases ainda suscetíveis a perdas no campo, e no trigo de maneira menos intensa, já que apenas 90 mil hectares estavam nessas mesmas fases suscetíveis.
No entanto, quando as geadas ocorrem durante o período reprodutivo, podem causar perdas para o trigo. Assim, o problema pode estar nos 11% que se encontram em floração, fazem que a planta fica mais suscetível a danos pela geada, e 1% em frutificação, quando também pode ser prejudicial. A segunda safra do milho, que é uma cultura de verão, em maior parte já passou pelas etapas que podem causar grandes prejuízos. O Federal ainda informa que o cálculo efetivo das perdas ocorridas pelas geadas deve ser feito de 7 a 10 dias após o ocorrido, com as primeiras informações podendo ser observadas na próxima terça-feira por meio do boletim de condições de tempo e cultivo. O agrônomo Carlos Gugodinho também faz um panorama em relação a outras culturas.
Para outras culturas, cevada não deve ter tido problemas. O café, ele pode ter algum problema de qualidade, mas a produção nesse momento ela já está garantida, e outras culturas que não são abordadas no nosso boletim, na nossa previsão, mas que também devem ter tido algum tipo de problema, são as hortaliças e as pastagens, que acabam influenciando aí diretamente nos preços no mercado, tanto da horticultura propriamente dita, quanto de proteínas, por exemplo, no caso das pastagens.